Entrevista.
Bom, pensando nas pessoas com diabetes em situação de vulnerabilidade social, o projeto Correndo pelo Diabetes promove a campanha Correndo pelo Diabetes contra a Covid-19. As famílias a serem beneficiadas são atendidas pelos principais serviços públicos de assistência ao diabetes no Rio de Janeiro. Bom, quem fala com a gente é o idealizador da campanha, fundador do projeto Correndo pelo Diabetes, Bruno Hellmann. Boa tarde, Bruno.
Boa tarde, Gláucia.
Tudo bem com você?
Dentro do possível, tudo bem com você.
Sim, dentro do possível a gente vai levando, né? Aguardando os acontecimentos e torcendo para que tudo melhore. Bruno, uma das coisas que os médicos têm dito desde o começo da pandemia é que as pessoas portadoras de doenças crônicas não poderiam, não deveriam abandonar o tratamento. Esse é o motivo da campanha?
Com certeza. A gente percebe que toda essa pandemia que a gente vive, ela acaba exacerbando algumas desigualdades já existentes, e as famílias com diabetes, elas se encontram ainda numa situação de maior vulnerabilidade, elas não podendo, muitas vezes, sair para trabalhar, perdendo seus empregos, elas acabam ficando desassistidas, e justamente pensando nessa população que, como você mesma disse, ela já tem, né, uma condição crônica, uma condição que a coloca numa situação de vulnerabilidade, a gente percebeu a necessidade de atender essa demanda, até porque, infelizmente, não existe nenhuma outra campanha no país que tem foco específico na população com diabetes.
Não mesmo, quer dizer assim, que eu conheça, não mesmo. E diabetes é uma doença que atinge um monte de brasileiros, né, Bruno?
Sim, segundo os dados do Vigitel 2019, publicado esse ano pelo Ministério da Saúde, a gente está falando mais de 16 milhões de pessoas. E o Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro, é a segunda capital com a maior prevalência no país. Então, a gente realmente está falando de uma população bastante numerosa em termos quantitativos, né?
O que é o projeto Correndo pelo Diabetes, né? Falando do projeto um pouquinho antes da Covid-19, por que que vocês surgiram, né? Qual era a intenção?
O projeto, ele surge a partir da minha trajetória pessoal, Gláucia, em tentar levar informação e inspiração para outras pessoas. Quando eu fui diagnosticado, por várias vezes, e até hoje, eu acabo escutando: nossa, mas você é tão novo, você tem diabetes, nossa, mas você tem diabetes, você pode correr, você pode praticar atividade física. E isso acaba, de alguma forma, desestimulando e gerando todo um preconceito, um estigma em relação às pessoas com diabetes. E eu resolvi utilizar a corrida como ferramenta para mostrar para outras pessoas que elas poderiam, de forma literal ou metafórica, correr atrás dos seus sonhos. Então, é um projeto que surgiu em 2017. Inicialmente, eu ia até as cidades e corria maratonas ao redor do Brasil, sempre levando essa mensagem positiva e de estímulo à prática da atividade física. E ano passado a gente decidiu mudar um pouco o formato do projeto. A ideia é que a gente crie núcleos regionais ao redor do país inteiro. E o primeiro núcleo regional foi justamente o Rio de Janeiro. Então, por 3 meses, no segundo semestre do ano passado, a gente selecionou um grupo de 20 pessoas, todas com diabetes, para que elas recebessem um acompanhamento à distância. Então, a gente criou um grupo em que as pessoas compartilhavam as suas necessidades, compartilhavam as suas dificuldades, e juntos nós fomos nos preparando para que, em dezembro, no aterro, elas realizassem os seus primeiros 5 e 10 quilômetros. Então, essa é a ideia do Correndo pelo Diabetes, ele levar e promover, né, a saúde e a prática da atividade física para as pessoas com diabetes. E daí, dado o cenário atual, que a prática da atividade física, ainda mais de forma coletiva, está impossibilitada, a gente decidiu que era hora da gente utilizar todo esse espírito, todo esse nosso propósito para ajudar nesse momento aquelas pessoas que mais precisavam, que são essas famílias em situação de vulnerabilidade desses centros do Rio de Janeiro.
Até porque quando a pandemia começou, a gente ainda tinha poucas informações, né? Embora já tivesse acontecido ao redor do mundo, a gente foi informado, né, que diabetes era um fator de risco, sim, para o coronavírus, né? E durante essa pandemia a gente teve muita informação desencontrada, muita desinformação, muita notícia falsa. A gente teve muita coisa que a gente teve que lidar, né, ao longo desses últimos 3 meses. E acho que até hoje, até os cientistas ainda estão, quer dizer, na verdade eles continuam estudando para poder saber o que é de fato a Covid-19, né, Bruno?
Sim, é tudo muito, muito incerto, né? O que se sabe hoje em dia é que, infelizmente, entre os casos de óbito, a população com diabetes representa o terceiro maior grupo. Então, entre todos os casos, a terceira maior população afetada em casos fatais é a população com diabetes. O diabetes em si, ele não representa um risco maior, né, de contaminação, mas em contrapartida ele representa um risco muito maior do desenvolvimento da forma grave da doença. E é extremamente muito complicado, Glaucio, porque assim, a população com diabetes do Rio de Janeiro, ela já enfrenta uma dificuldade e um desabastecimento para retirar os seus insumos. Por conta da pandemia, a gente atendeu famílias também da Baixada. Por conta da pandemia, as unidades básicas de saúde de alguns municípios da Baixada ficaram fechados, então essa população ficou impossibilitada de retirar a insulina, que é um medicamento de uso regular e vital para a sobrevivência daquelas pessoas que têm diabetes. E mediante a tudo isso, a gente ainda tem que enfrentar, como você disse, uma crise de informações desencontradas, informações que acabam gerando muito mais um desserviço do que um serviço à população, né?
Sim, com certeza. Eu acho que isso foi um dos grandes problemas que a gente teve que enfrentar aí ao longo desses últimos meses. Mas correndo pelo diabetes contra a Covid-19, como é que está funcionando a campanha, Bruno? Como é que, de fato, a gente pode ajudar? Como é que, de fato, as pessoas podem se informar, as pessoas que têm diabetes? Como é que está funcionando?
As pessoas podem acessar correndopelodiabetes.org, tudo junto. Lá a gente tem todas as informações, como as pessoas podem realizar essa doação, como eles podem comprar a camiseta. E é uma campanha que ela está acontecendo graças ao apoio de toda a comunidade de pessoas que têm diabetes, profissionais da saúde. A Sociedade Brasileira de Diabetes, a Regional do Rio de Janeiro, é uma parceira nessa iniciativa. E eu tenho certeza que é justamente as pessoas se unindo e as pessoas apoiando umas às outras que a gente vai, se não sair dessa mais rápido, porque, enfim, existem variáveis que são incontroláveis, mas a gente vai sair dessa de uma forma melhor, de uma forma mais amorosa e com o menor número de fatalidades. Infelizmente, o diabetes não é uma condição sexy, vamos dizer assim. As empresas, elas não têm interesse de apoiar a causa, porque muitas vezes elas relacionam o diabetes a uma doença e não como uma possibilidade de saúde, né? Porque a partir do diagnóstico, se você recebe as orientações adequadas, você tem o acesso à medicação, você tem acesso ao suporte psicológico, você pode ressignificar esse diagnóstico. Então, toda a campanha ela tem acontecido com o esforço e a dedicação de voluntários, o esforço e a dedicação de famílias com diabetes, profissionais de saúde. Então, nesse sentido, Glaucia, toda ajuda é super bem-vinda. A gente é totalmente transparente relacionado aos nossos gastos. Todo o custo de logística e administrativo está sendo absorvido pelo projeto. Então, 100% dos recursos, dos donativos, eles estão sendo revertidos em benefício dessas famílias.
Você estava falando sobre preconceito que algumas empresas, né, ou talvez preconceito, até às vezes as próprias empresas não têm tantas informações, né, Bruno? O diabetes, ele não tem cura?
Não, ele não tem cura. Ele tem tratamento e é justamente isso que a gente tenta, com passo de formiga, educar a população. Porque quando as pessoas recebem o diagnóstico, elas muitas vezes elas acham que é uma sentença de morte. E, na verdade, a pessoa só morre por conta das complicações do diabetes quando ela não adere ao tratamento, quando ela não se cuida. Então, existem casos de pessoas com diabetes que viveram com mais de 100 anos. Então, tudo depende da maneira que você decide olhar para a sua condição. A gente costuma dizer que as pessoas com diabetes, elas têm uma doença, elas não são doentes, elas se tornam doentes a partir do momento que elas negligenciam o autocuidado.
Exatamente, a gente tem que primeiro saber, né? Porque às vezes a gente nem sabe, né, Bruno? Porque, infelizmente, no país, nem todo mundo tem acesso a exame de sangue de rotina, né? Não é uma prática que você pode falar assim, todo mundo no Brasil faz exame de sangue de 6 meses, uma vez por ano, pelo menos. A gente sabe que, infelizmente, não é assim, né? Então, primeiro você precisa ter acesso a esse diagnóstico, você precisa saber, né, como é que está a tua saúde. E aí, sim, procurar ajuda, procurar tratamento e continuar, como o Bruno disse, levando a sua vida da melhor maneira possível, desde que você siga, né, o tratamento direitinho. Bruno é corredor, né, Bruno? Que legal. Então, pode fazer o que ele quiser, né, dentro das limitações que qualquer doença traz pra gente, né?
Exatamente. Eu acho que é esse o espírito, seja na corrida, seja na educação, seja nas artes, seja a maneira que for, que todos possam correr atrás dos seus sonhos e que o diabetes seja mais uma parte da sua rotina, não seja a principal. Sobre a falta de diagnóstico, é importante ressaltar que 50%, segundo estimativas da Federação Internacional de Diabetes, 50% da população com diabetes no Brasil não é diagnosticada. Então, se não tem o diagnóstico, não tem como a pessoa tratar.
Bruno, você é médico?
Não, eu atuo como ativista na área da saúde. Eu tenho uma formação em relações internacionais, uma pós-graduação em economia da saúde. Mas justamente por isso, Glaucio, por ter uma condição privilegiada, eu me sinto na obrigação de tentar trazer visibilidade e lutar pelo direito dessa população que precisa de tanto.
E assim a gente vai tornando o mundo um pouquinho menos pior. Hoje eu estou usando muito menos pior, né, gente? Não queria, não. Queria melhor mesmo. Mas, assim, essa coisa da falta de diagnóstico é realmente uma coisa que me incomoda muito, sabe, Bruno? Eu acho que a gente tinha que ter acesso a essas coisas, né? A gente deveria ter acesso a essas coisas. Mas, enfim, a gente vai fazendo do jeitinho que a gente pode, né? A gente vai fazendo como o Bruno está fazendo, levando informação para que as pessoas saibam, né, que elas podem sim fazer tudo, né, e que elas têm direito a ter um diagnóstico, que elas têm direito à informação. Enfim, vamos tentando, né, Bruno? Então, quem puder ajudar nesse momento, correndo pelo diabetes contra a Covid-19, é correndo pelo diabetes.org, certo?
Certíssimo.
Bruno, muito obrigada, parabéns pelo projeto, boa sorte aí e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, que mais oportunidades como essa surjam para que a gente possa levar informação, inspiração e conscientização. Um grande abraço, Glaucio.
E desmistificar, né, como a gente estava falando desde o início, né? Bruno usou uma frase, não é uma doença... Você usou uma frase assim, o diabetes, ele, você não está doente, você tem uma doença.
Que as pessoas com diabetes, elas têm uma doença, elas se tornam doentes a partir do momento que elas não se cuidam.
Então, é isso, gente, você tem uma doença, mas você tem a possibilidade, a chance de se cuidar, né, e ter a sua vida praticamente normal, assim como o Bruno consegue levar a dele. Bruno, obrigada, parabéns e até a próxima.
Obrigado.